Os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 3, a Rádio Universidade. Estamos em 2023, você conhece a Rádio Universidade? Nos episódios anteriores, a gente conheceu o contexto cultural do Recife nos anos 1950 e 1960. E a gente também ficou sabendo como surgiu o Serviço de Extensão Cultural e a Rádio Universidade. No episódio anterior, a gente conheceu o José Laurênio de Mello, que foi o diretor da Rádio Universidade. Foi super difícil encontrar informações sobre ele, porque quase sempre o nome dele está escrito errado nos jornais e documentos. É José Laurindo, José Laurentino, e eu até me identifico porque muitas vezes eu tenho que ficar corrigindo meu nome. Não é Apolônia, não é Apolinário, não é Polônio, outra coisa, é Catarina Apolônio. Imagino que Laurênio também tinha que ficar corrigindo o pessoal. E nesse processo do documentário, alguns nomes que surgiram nessa história toda tiveram presente na minha vida e agora algumas coisas começam a fazer sentido. Por exemplo, eu estudei na Ilha do Leite, na Escola Municipal Reitor João Alfredo. E a primeira coisa que a gente vê quando chega lá é um paredão coberto de cerâmicas de Brenan. Na época eu nem sabia o que significava o nome Reitor e também nunca entendi o porquê de um paredão de cerâmica de Brenan lá na frente. E agora eu sei que o Reitor João Alfredo e Francisco Brenan eram contemporâneos e amigos. Brenan fez os desenhos dos primeiros slides do sistema de alfabetização de Paulo Freire no SEC. E mais uma coincidência é que no ano 2000 eu entrei na UFPE para estudar comunicação no Centro de Artes e Comunicação, que surgiu da Escola de Belas Artes, onde Paulo Freire e João Alfredo ensinaram. E como aluna de comunicação, eu fui voluntária da Rádio Universitária AM, rádio que começou a funcionar na gestão de João Alfredo e fazia parte do Serviço de Extensão Cultural encabeçado por Paulo Freire. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco da Rádio Universidade do Recife e desvendar a lenda de que ela foi usada para alfabetizar pessoas usando o sistema Paulo Freire de alfabetização.
Última hora, 29 de setembro de 1963. Rádio e TV, Miguel Santos, Rádio Universidade inaugura-se hoje.
Sob a direção do poeta José Laurênio de Mello, a Rádio Universidade 820 kHz estará iniciando na noite de hoje em caráter definitivo as suas atividades.
A inauguração será marcada por uma programação especial que irá ao ar das 20 às 23 horas.
A nova emissora pernambucana funciona com equipamento técnico Telefunken e seus estúdios e transmissores estão instalados na cidade universitária.
O João Alfredo incita o Paulo Freire a encampar essa iniciativa de criar uma rádio.
Flávio Weinstein, historiador.
Porque a universidade tinha recebido equipamentos da Alemanha.
A Rádio Universidade, ela surge vinculada ao projeto do SEC, o Serviço de Extensão Cultural.
Dimas Veras, historiador.
No ano de 62, eles começam a fazer as primeiras experiências até ser lançada definitivamente, entrar no ar, no ano de 1963, desde o ano anterior, sob a direção do José Laurênio de Mello, acompanhado por sua esposa, Ana Kahn, ambos com experiência na BBC de Londres.
Era sabido que ele tinha tido essa experiência lá na BBC, ele não era só locutor, até onde eu me lembro, ele era também redator, Ana Kahn também, né, como radiatriz. O casal era bem conhecido, né? Eles tinham chegado e quando o reitor encomenda, por assim dizer, a Paulo Freire que ele monte essa rádio, a figura, acho que naturalmente que vinha à mente de todos que circulavam, né, nesse meio, era a figura do Zé Laurênio.
Mas também com apoio de outros colegas do Serviço de Extensão Cultural, como o poeta tradutor Sebastião Shoa Leite, professor Jarbas Maciel, a comunicadora Maria de Jesus Bacarelli, o estudante Márcio Cortez, dentre outros interlocutores que vão participar e que vão ajudar a construir aquela primeira programação da Rádio Universidade.
Eu cheguei a ver isso no jornal, mas realmente agora não estou me lembrando do que era essa programação, porque o período de transmissão também era curto, não era o dia inteiro. Então, era algumas horas noturnas, que é esse período também, que é ainda hoje horário nobre de TV e tal, né?
A programação inicial, ela começa às 8 horas, às 20 horas, e ela vai até às 23 horas. Ela tinha esse horário, essa grade de programação diária, e que permitia, né, o ouvinte, depois do seu trabalho, depois dos seus estudos, escutar aquele programa, né, mas não só programas comunicativos, informativos ou recreativos, mas também fazer cursos. A minha geração ainda pegou esses cursos de idiomas que vinham em fitas cassetes, CDs, vinis. Então, lá ele era transmitido pela rádio, você podia fazer um curso de francês, por exemplo, ou de inglês.
Mas também uma programação musical diferenciada, uma programação, vamos dizer assim, mais popular.
A música popular brasileira pop, que a gente conhece, por exemplo, a Bossa Nova, mas você poderia escutar também um coco, uma gravação de um maracatu, dentre outros folguedos da cultura popular brasileira, que na época você só poderia escutar nas cabines, as tão citadas cabines da Diretoria de Documentação e Cultura.
Música erudita, né, como se chama, né, música clássica, era uma coisa que tinha espaço importante dentro da rádio. E eu acho que era a única rádio. A essa altura, começo dos anos 60, o Recife já tem, além da Rádio Jornal do Comércio, a Rádio Clube andou meio ruim das pernas, depois se reconstituiu, mas você tem outras rádios já, né? Mas a rádio universitária se diferenciava sobre isso.
O Paulo Freire chamava um método eclético, né, uma programação plural.
Eliete Santiago, doutora em Ciências da Educação.
Você não tinha apenas a música clássica, mas você tinha lá os informativos, o noticiário, de modo que esta rádio pudesse alcançar a população e não somente os eruditos da universidade.
Há também uma formação estética que mexe com o gosto, com o sentimento, que o meio de comunicação, quando quer fazer isso, faz muito bem feito.
José Batista, doutor em Ciências da Educação.
O meio de comunicação é formador da sensibilidade. Ele mexe com os gostos, mexe, portanto, com a estética. Na perspectiva freiriana, a gente fala também numa educação que seja ética e estética, que tenha boniteza.
Como a rádio universitária, ela tinha essa ênfase pedagógica educativa, na qual mesmo os programas musicais, eles eram precedidos de informes.
Havia um trabalho de comentar as coisas, né? O tipo de música, quem é o compositor, né? Qual é o quadro de referência que esse tipo de música faz sentido e tal. É um processo de aprendizagem também.
Ocorre que a ideia do que é bonito não é uma ideia simples. O bonito é diverso. O que é bonito para o nordestino não é bonito para quem vive nos pampas. O conceito de beleza, como dizia Afonso Romano Santana, está no olho de quem olha o belo. A comunicação tem que se colocar no lugar, portanto, do outro. Do outro que olha para as coisas, para que ela dê vez e voz.
A gente não pode entender a rádio universidade fora do clima da Universidade do Recife, fora da proposta de educação de Paulo Freire. A rádio nasce exatamente nesse contexto de desejo de comunicação, de aproximação de saberes, né, de aproximação dos grupos sociais, né, dessa obrigação que a universidade tinha e continua tendo de ter uma aproximação com a sociedade, não para levar, mas para fazer com, né? Então, isso sempre esteve presente em Paulo Freire.
Usar rádio, né, e o alcance de rádio foi se popularizando, deixou de ser coisa de elite, foi se tornando, né, consumo popular, é coisa que eles já traziam de práticas dele, né? Então, a criação da rádio universitária, eu entendo como sendo um momento em que eles puderam ter essa liberdade de dar uma pauta, e essa pauta, ela de alguma maneira espelhava todo esse outro conjunto de iniciativas deles, de preocupações deles, de olhares que eles estavam construindo sobre a realidade de Brasil, de mundo.
A gente tinha também programas jornalísticos, programas como o Informativo Econômico, você tem a oportunidade de fazer debate sobre a economia política, informes internacionais, programas relacionados aos estudantes, havia também programas relacionados às campanhas de alfabetização, com participação de membros do SEC, mas também de jornalistas daqui da região.
Então, o SEC, né, é esse olhar para o desejo, né, o sonho de uma universidade popular, vai criar mecanismos, vai tecer estratégias. E destacaria exatamente a importância da revista e da criação da rádio.
Aquelas formas de expressão, as mais diversas. Então, isso é uma comunicação que, no meu entender, vai ao encontro do que é uma educação de perspectiva freiriana.
Era uma programação, uma grade de programação bastante completa e que atendia a todos os ouvidos que a gente possa imaginar. Você quer música? Tem música. Você quer crítica de cinema, por exemplo? A gente tinha crítica de cinema. Você quer crítica de teatro, de artes plásticas? Tinha crítica de teatro e artes plásticas. De alguma forma, repercutindo o debate que essa mesma geração, que esses mesmos comunicadores estavam fazendo nos cadernos dominicais.
Então, eles estão lá, estão no SEC, estão na rádio. Né? É o mesmo pessoal. Sebastião Chualete, Zé Laurênio, Orlando da Costa Ferreira, Luiz Costa Lima, esse mesmo pessoal. E Paulo Freire também. Então, o que eles estão fazendo na rádio é uma versão oral, assim, oralizada, né? Do que eles escreviam, do que eles promoviam nesses outros espaços.
Então, era uma grade bem completa. E eu acho que o refrão dela lá, uma rádio a serviço da democratização da cultura, estava muito bem conectado com a proposta da rádio na época.
Eu vejo a rádio simultaneamente com a função educativa, que eu acho que estava muito explícito na coisa deles. Então, quando eu falo que ela de alguma maneira espelhava o trabalho do SEC, era também de levar para a rádio essas coisas. Né? Não no trabalho de rádio educação, isso é outra história. Até onde eu sei, eles não empreenderam isso.
Campanha de alfabetização. Desse programa participava o Márcio Cortez, por exemplo, que era estudante. Era um programa curto, era um programa de 15 minutos e que repercutia esse trabalho. Ah, o MCP vai para a torre fazer uma apresentação teatral. Então, eles tinham um trabalho de divulgação dessa campanha, que era tocada por vários movimentos. Dentre esses movimentos, a gente tinha o MCP, por exemplo, mas tinha também o próprio SEC, com o método Paulo Freire. Tinha o Movimento de Educação de Base, da Igreja. Tinha o CPC, da UNE. Ele tinha esse papel de difundir essa movimentação, essas atividades que esses educadores e artistas populares estavam realizando por todo o Brasil. E não eram poucos. Por exemplo, quando viram o Programa Nacional de Alfabetização, lá em 64, então eles deviam repercutir lá a criação dos círculos de cultura. Vai ser inaugurado o Círculo de Cultura da Várzea, Círculo de Cultura com fins de alfabetização. Então a ideia mesmo era divulgar esses trabalhos, esses projetos. E era um programa curtinho, um programa de 15 minutos,
era muito vivo a preocupação, quer dizer, a visão de que a rádio é um espaço de formação cultural.
Diário de Pernambuco, 1º de outubro de 1963. Grande missão cultural reservada à Rádio Universidade do Recife, afirma reitor. O reitor João Alfredo concedeu entrevista ao diário sobre a Rádio Universidade do Recife, que acaba de ser inaugurada. A Universidade do Recife criou o Serviço de Extensão Cultural, presente em todo o país graças à extraordinária receptividade concedida ao sistema de alfabetização nele elaborado pelo professor Paulo Freire, e inaugura nesta noite a sua radioemissora, destinada a ser instrumento de participação dinâmica na política de democratização da cultura, pela determinação de levar ensinamentos universitários sobre a forma de palestras, aulas, entrevistas, teatro, música.
Última hora, 30 de setembro de 1963. Rádio da Universidade do Recife inaugurada com discursos e música.
Operando na frequência de 820 kilociclos, foi inaugurada ontem, às 20 horas, a Rádio Universitária, iniciativa da Universidade do Recife.
Após a apresentação da emissora pelo senhor José Laurênio de Melo, falaram o professor Paulo Freire e o reitor João Alfredo, salientando a importância da rádio universitária para o desenvolvimento cultural e artístico do Estado.
Depois dos discursos, foram apresentados programas da Valsa à Bossa Nova, Homenagem a Vila Lobos e Concerto, a cargo da Escola de Belas Artes.
A rádio universitária apresentará diariamente um repertório de música clássicas, programas educativos, contribuindo assim com o movimento de erradicação do analfabetismo em Pernambuco.
Muito rapidamente, o SEC se converteu num programa nacional.
Luiz Costa Lima, crítico literário.
Darcy Ribeiro se interessou em federalizar o programa do SEC, razão pela qual as minhas conversas particulares com Laurênio sempre se voltavam para esse plano nacional. Uhum. E, lamentavelmente, eu não pensava que seria preciso, algum dia, lembrar exatamente o que a gente conversava em relação à programação da rádio propriamente dita.
O José Laurênio de Mello, que foi escolhido para ser o chefe da rádio universitária, ele era poeta, um belo poeta.
Márcio Cortês, escritor.
O diretor da rádio era o Dr. José Laurênio.
Hugo Martins, comunicador.
Ele fazia parte da equipe da BBC, que fazia programas para o Brasil.
Uma pessoa maravilhosa.
Maria de Jesus Bacarelli, atriz.
Ele e a esposa, Ana Canen, tinham sido convidados para atuar na BBC.
Flávio Weinstein, historiador.
A Ana, como rádio atriz, ele como redator, locutor e tal.
Ele fazia um pouco de tudo. Ele era redator, locutor.
Júlio Bandeira, escritor.
A rádio brasileira da BBC era uma coisa pequena, né? Mínima.
Então, eles tinham voltado, tinham tido essa experiência e ele é convidado para ficar à frente da criação dessa rádio.
E os dois vieram para cá para ficar com a rádio universitária a pedido de Paulo Freire.
O Laurindo é que tomava conta e fazia as coisas todas. Tudo era com o Laurindo. Parecia que só existia ele. Ele é quem fazia a programação, ele mandava os scripts para a gente.
Então, ele não era um novato em matéria de rádio.
Ele conhecia a rádio por dentro e tinha também o seu conhecimento de editor, né? Um grande editor.
Os programas de rádio, diz Zé Laurênio, tendo por exemplo aquilo que ele conheceu na BBC, tinha tanto uma linha musical quanto uma linha cultural, quer dizer, programas visando a ensinar o ABC de coisas mínimas, básicas, em ciências sociais.
De uma maneira assim, ampla, né? Isso em uma formação cultural, numa rádio, que é uma rádio pública, dentro daquele contexto de época, é uma rádio que se abre para esses debates.
Com possibilidade da rádio ser um instrumento social, era uma preocupação grande de Laurênio, de social.
Em 58, eu saí do Rádio Clube e fui inaugurar a Rádio Continental.
Hugo Martins, comunicador.
Fui demitido da Rádio Continental porque fazia parte deste movimento de fundar um sindicato radialista. Em 1960, estava surgindo o Canal 2, TV Jornal do Comércio. E houve uma greve e eu estava no meio e também me demitiram do Canal 2 por causa do sindicato. Eu digo, e agora para onde é que eu vou? Mas estava surgindo a rádio universitária AM da Universidade Federal de Pernambuco. Eu já conhecia do Canal 2 um amigo que trabalhava lá, que era Java Maciel, que era professor da universidade. Ele era professor de matemática, de filosofia, de economia e ainda tocava violino na Orquestra Sinfônica do Recife. Então, Java Maciel me levou para lá e eu fiquei na rádio universitária AM.
Maria de Jesus Bacarelli, minha vida todinha foi ligada à rádio, teatro, televisão. A rádio foi o seguinte, eu não lembro se foi Carlos ou foi Hugo Martins que me chamou para fazer locução na rádio universitária. Eu era professora. Aí adorei, porque eu preferia do que ser professora. Como eu me dava muito bem com Carlos Já conhecia Carlos de muito, da gente fazer teatro junto. E o Hugo, eu conhecia o Hugo também. Aí lá fui eu para lá.
Eu fazia prestação de serviço, eu tinha um emprego na prefeitura, né, e ao mesmo tempo trabalhava no SEC e via rádio. Aí...
José Laurênio de Melo, diretor da Rádio Universidade.
Tinha a equipe chuta, porque o Laurênio fazia também a parte técnica. Tinha os locutores que ele escolheu a dedo, né? Aquela locução discreta, como é a locução dos locutores das rádios inglesas, de maneira geral.
Márcio Cortez, escritor.
O Java tinha programa, o Sebastião tinha programa, tinha também outros funcionários do SEC com programas. Era uma equipe múltipla, múltipla. Cada um fazia um pouco de tudo.
Era um grupo pequeno e muito unido. Eu, Carlos, que eu me lembro, a de Jair, que era tomar conta do som, Hugo Martins estava muito lá, que é a parte de música, todos esses negócios. Lá a gente nem falava em Paulo Freire. O Laurinda, que tomava conta e fazia as coisas todas.
Eu não pisei no estúdio da rádio. Era tudo feito ali onde era o predinho do Serviço de Extensão Cultural. E agora, devia ter um lugar, sem dúvida, onde os locutores ficavam. Eu acho que era na cidade universitária.
A rádio funcionava lá dentro dos matos mesmo. Era uma casinha. Eu sei que não tinha nada aqui. O centro de arte, não tinha nada.
A Rádio Universidade do Recife, o primeiro transmissor dela, de antena, ficaram lá ali perto da Escola de Engenharia, na cidade universitária.
Era breu mesmo. Só tinha mato do lado, assim, a casinha desse tamanho no meio.
Um quarto menor do que essa sala aqui, né? Um outro quartinho menor do que aquela sala cheia de material para se produzir. E um estúdiozinho que só cabia 6 pessoas.
Pequenininho. Tinha uma mesa grande assim, onde a gente fazia tudo nessa mesa. Era microfone, era tudo ali. Ficava uma paredinha assim, a de Jair Santos, que também já morreu, ele quem fazia a parte de som dessas coisas todinhas.
A gente só funcionava à noite, né? Praticamente umas horas.
Outras ondas eram nossa rádio lá, porque eles entravam depois da Voz do Brasil.
A rádio só funcionava à noite. De noitinha chegava a Kombi para levar a rede para lá. A gente ia na Kombi, nem parecia, era mó farra na Kombi. E Laurene ainda mandava um sanduíchezinho para a gente, Guaraná. Aí era uma farra.
Vim saber o que significava uma rádio de uma universidade aqui mesmo na universidade. Observando Java Maciel, que fazia muitos programas de rádio, ele fazia programas como, por exemplo, Falando de Filosofia.
Sebastião tinha um programa sobre literatura aos domingos, tinha um programa de música.
A gente tinha curso de inglês, tinha curso de francês, curso de alemão. Esses cursos eram tudo dados pelos consulados, né? Gravados em disco, em fita. O curso oficialmente ia ser transmitido pelo rádio, né?
A rádio? Era uma rádio de cultura e de engajamento no projeto de alfabetização.
Era uma rádio completamente diferente das rádios comerciais. Era uma rádio educativa cultural.
A rádio tinha um nível, precisava esse nível.
Tinha programa de música clássica, a gente apresentava a música. Tinha música popular, a gente apresentava a música.
Toda a noite havia o concerto da noite, era a música erudita. Era a música de Tchaikovsky, de Villa-Lobos, de Rimsky-Korsakov, Chopin, esse pessoal, a música erudita, né? Havia o programa de clássicos ligeiros, são os clássicos mais populares, como, por exemplo, A Dança Ritual do Fogo, a abertura de óperas famosas, a marcha da ópera Aida, coisas assim.
Eu escutava sempre a rádio universitária.
Salete Vanderlei, irmã de José Laurênio.
Eu lembro assim, que me interessava muito a forma diferente de se mostrar a realidade, essas coisas todas, né? As músicas se diferenciavam, né?
Programa de música brasileira, música popular brasileira da melhor qualidade a gente colocava no ar, as coisas mais elaboradas, né? Não tocava qualquer tipo de música. A Rádio Universitária, a AM, não tocava qualquer tipo de música. O Paulo Freire que coordenava tudo isso e conversava, fazia sempre reunião com o pessoal a respeito dessas coisas, né? Para que o ouvinte tivesse uma coisa diferente, aquele outro lado da cultura musical do mundo, do Brasil e do mundo, né?
Última hora, 21 de dezembro de 1963. Na Hora H, Aloísio Falcão. Está no ar, há vários meses, a Rádio Universidade do Recife.
Você, leitor do Última Hora, precisa sintonizar esta emissora, que é verdadeiramente popular, embora diferente das outras locais, pelo bom gosto e seriedade em sua programação. A vantagem é que, dos noticiários às musicais, há uma tônica de simplicidade que vai conquistá-lo imediatamente.
Não precisa ser intelectual para ouvir as entrevistas de arte e literatura. A trilha sonora, dispensando o bolero e outras fantasias, inclui o que há de mais belo e simples na música popular brasileira. Não faltam os clássicos, porém, em hora própria, sem nenhum caráter de imposição à preferência do ouvinte comum.
A Rádio Universidade vem se impondo à preferência do melhor público de ouvinte do Recife. Um público que havia deixado há muito tempo de ligar o rádio, levando a isso a mercantilização e bestilização absoluta dos programas irradiados.
Parabéns ao reitor João Alfredo e ao escritor José Laurênio. Que a programação continue como está, ou cada vez melhor.
Diário de Pernambuco, 19 de novembro de 1963. Cinema Fernando Spencer. Muito bom o programa semanal estritamente cultural transmitido pela Rádio Universidade do Recife aos domingos às 21 horas. O programa Arte e Espetáculos está a cargo dos críticos especializados Sebastião Uchoa Leite, que fala sobre artes em geral, Eduardo Guenes, que fala sobre teatro, e Celso Marconi, que fala sobre cinema.
Você está ouvindo Os 60 Anos da Rádio Paulo Freire, Episódio 3, a Rádio Universidade. Voltamos a apresentar Os 60 Anos da Rádio Paulo Freire, Episódio 3, a Rádio Universidade.
Última hora, 19 de novembro de 1963. Outras notas.
A Rádio Universidade, sempre das 20 às 23 horas, vem oferecendo boa programação de músicas selecionadas e entrevistas culturais.
No programa Campanha de Alfabetização, já ouvi as palestras de Anitta Paz Barreto, Dulce Campos, Maria Antônia McDowell, Manuel Correa de Andrade, entre outros.
Havia um programa muito especial que era...
Hugo Martins, comunicador.
Campanha de Alfabetização.
Tinha uma vinheta musical, lógico, né? E já aparecia a minha voz narrando.
Márcio Cortez, escritor.
Coloquei gente, coordenador de cultura, falando sobre sua experiência nos círculos. Tinha um teor jornalístico, sim. E havia muito uma parte de explicar para a população como funcionava o método de alfabetização, o sistema de alfabetização, o círculo de cultura, o que ele tinha que ter e como era a sequência dos slides, tentar fazer para todo mundo entendesse que a ideia de tudo aquilo era maiêutica, né? Socratiana. O conhecimento de um indo enriquecer o outro, a troca do conhecimento.
Era um programa que falava a respeito do método de alfabetização de adulto de Paulo Freire. Então, a gente fazia o programa fazendo entrevistas com as pessoas, tá?
A nossa ideia foi inserir a alfabetização que estava acontecendo no Brasil inteiro no contexto da atual, da realidade brasileira do momento. Eu procurava entrar em contato com alguns coordenadores do Círculo de Cultura. Alguns narravam muitas reações dos alfabetizandos.
Havia uns núcleos de educação na Várzea e outros bairros. Havia, então, diplomas para os adultos que aprendiam a ler, aprendiam a escrever. Então, nós fomos para lá, Paulo Freire também estava lá. Então, um daqueles senhores já de idade chegou, doutor Paulo Freire, olha, eu aprendi a ler com o seu método, aprendi até a escrever meu nome. Quer que eu chegue para o senhor ver? Aí ele pegou um papel, escreveu o nome dele, está vendo? Aí Paulo Freire não aguentou, né? Começou a sair lágrimas dos olhos dele. Eu também, quando conto, eu fico emocionado.
Ele relatava muito as conversas dele com as alfabetizandas. Sempre repetia uma frase linda que uma senhora que, após as horas necessárias para ela ler alguma coisa, ela falou para o Paulo que agora que ela estava lendo, ela não era mais um objeto. Ela agora era povo. Eu sou povo. Paulo contava essa história, repetia essa história. Ele se emocionava muito.
Campanha de alfabetização, que era sobre o método de alfabetização de adultos de Paulo Freire.
No rádio era uma coisa um pouco difícil, porque o sistema de alfabetização do Paulo é audiovisual, né? A cartilha era um slide. A ideia era que todos entendessem o que era esse sistema tão revolucionário. E o programa ia de segunda a sexta-feira.
E a gente saía me entrevistando as pessoas, e eu ia sempre com o gravador debaixo do braço para gravar as entrevistas. E as pessoas iam entrevistando.
Hugo dizia que eu era calado, mas ele também era muito calado. Era um bom profissional. Às vezes a gente gravava o programa no auditório do SEC, ali no centro de Recife, pertinho do quarto exército. E eu fui a última pessoa a entrevistar o Paulo Freire. Eu queria que ele fizesse um balanço já da obra. E ele começou a falar, e falou muito de antigos. E o balanço do Paulo foi muito verídico, porque o método se tornou também internacional, né? O balanço que ele fez é de que um trabalho que estava ainda pela metade, né? Uma hora foi tão forte assim no final, e com todo o equilíbrio, Paulo bruscamente levantou e eu vi que ele chorava.
Última hora, 16 de novembro de 1962. O poeta Laurênio de Melo tem, através da Rádio Universidade do Recife, dado bons programas de música erudita brasileira. Laurênio disse que a finalidade é divulgar nossa boa música e ensinar a todos dar valor ao que temos de bom em nossa terra.
Última hora, 5 de janeiro de 1964. Fatos e fofocas.
A Rádio Universidade está irradiando às segundas, quartas e sextas, às 21 horas. Lições de francês, produzidas especialmente para o Brasil, pela Rádio Difusão e Televisão Francesa.
Última hora, 17 de novembro de 1962. A Rádio Universidade do Recife vem de preencher uma grande lacuna em nossas emissoras de rádio e televisão.
Última hora, 22 de março de 1964.
Hoje, às 20 horas e 30 minutos, dentro do programa Artes e Espetáculos, irradiado pela Rádio Universidade, o cronista Celso Marconi dedicará a sessão cinema ao filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol.
O filme foi escolhido pelo Itamaraty para participar do Festival de Cannes.
Última hora, 27 de outubro de 1963. Ronda, mais uma notícia da Rádio Universidade. O reitor João Alfredo pretende transferir brevemente os estúdios da emissora para a Escola de Belas Artes.
Comentário internacional, escrito pelo padre Almeri Bezerra, está sendo apresentado pela Rádio Universidade todos os sábados às 21 horas.
No Mundo da Ciência é outro bom programa da Rádio Universidade, produzido pelo professor Jarbas Maciel e levado ao ar às sextas-feiras às 21h15.
Tinha uns programas maravilhosos.
Maria de Jesus Bacarelli, atriz.
Tinha um tal do Mundo da Ciência, que era ótimo.
Aquele programa do teatro.
José Laurênio de Melo, diretor da Rádio Universidade.
Você era a locutora e
representava,
ele fazia uma viagem espacial. Era um programa do teatro, Maciel, né? Você era muito bem feito, mesmo para
esse. Que foi sucesso de público.
Márcio Cortês, escritor.
Era um programa coordenado pelo Jarbas Maciel, que era sobre ficção científica.
no mundo da ciência.
Hugo Martins, comunicador.
Era um programa feito com radioteatro. Havia um professor e dois alunos, e eles conversavam a respeito das coisas antigas, do espaço, muita coisa interessante.
Um programa interessantíssimo, e que tinha uma função educadora, atingia muito jovem, a linguagem interplanetária, a história em quadrinho.
Eu me lembro muito do Mundo da Ciência, que era um programa muito bem feito.
E eu não sei como ele se virava. Acho que quem estava dentro dos estúdios da rádio devia fazer a sonoplastia e outras técnicas que tinha muitos sons, sons de foguetes.
E eu fazia a sonoplastia destes programas. Eu é que... Sonoplastia é aquele camarada que escolhe música para fazer fundo musical.
Aquelas vozes mirabolantes de computadores. Era mesmo um mundo extraterreno.
E tinha a narração. A narração era feita por Ana Cano de Mello, que era a esposa do diretor da rádio. E havia dois alunos e um professor. Um dos grandes radiadores do Rádio Jornal do Comércio, que era Jairo de Barros, ele fazia o papel do professor. E o aluno era um rapaz de teatro, e o outro aluno era Maria de Jesus, que depois foi a primeira locutora do rádio. Ela e Carlos Reis.
E nesse programa a gente usava muito de teatro, porque a gente mudava os personagens, a gente falava, não sei o quê.
Ensinava ao vivo.
É, ao vivo.
É, foi um engraçado do Jabas, com personagens falando. Eu tenho a impressão que isso aí ele teve apoio dos locutores. O Laureano, como foi locutor, dirigia os locutores. Eu acho que, não sei se ele ia ao estudo, muito possivelmente ele ia ao estudo.
Às vezes ele ia para fazer uma visitinha a gente, para saber como é que estava, não sei o quê. Mas quando a gente chegava, já estava tudo arrumadinho, tudo pronto. Só era a gente sentar na mesa e começar a ler.
Eu sei que tinha locutores com um tom de voz, assim, no ponto exato, sabe?
Aí eu me aproveitava, fazia coisa de atriz, que mudava a voz como se fosse outra pessoa, porque só tinha ele, Carlos.
E, puxa, foi sucesso extraordinário.
Aqui o programa era um programa para divulgação científica, né? Já não sei uma história, naquela época estava muito em voga, esse negócio das naves espaciais, subiu na Terra, então, fazer viagens. E já nós fez um programa, dessa vez, muito bom. Ficou excelente.
O programa deu muito certo, porque fantasiava. Eu me lembro que o tema era esse, era... Esqueçam de vocês, terráqueos. O mundo agora será o da ficção científica.
E Jarbas era uma pessoa muito interessante. Ele colocava e pegava o script e música para... dá a impressão de uma alvorada, um amanhecer de dia. Aí ele botou música azul. Eu digo, dá, música azul? Eu digo, o que é música azul, Jarbas? Não sei, você é o sonoplasta. Aí eu peguei, botei uma música lá de Claude Debussy. Ele disse, é isso aí. Ele achou que era aquilo mesmo, música azul. Música não tem cor, mas ele disse que era, então...
Eu gostaria demais de ouvir alguma coisa feita nesse tempo. Será que tem alguma coisa? Vocês sabem?
Bom, eu nunca tive acesso, eu não sei nem se existem fitas gravadas dessa época.
Onde está isso? Em algum lugar está. Eu acho que ficou na cultura brasileira, sem nada.
A gente não tem audição do que foi feito, né? A gente tem registro disso no jornal.
Eu queria que hoje à noite eu escutasse o programa do Jarbinhas. Seria maravilhoso, por exemplo.
Diário de Pernambuco, 14 de dezembro de 1963. Cinema, Fernando Spencer. Notícias locais.
Já foi escolhido o diretor de fotografia para a produção de Eduardo Coutinho. Trata-se de Fernando Duarte, responsável pela fotografia de Ganga Zumba, de Carlos Diegues, e assistente de Rabatone em Os Cafajestes.
A produção é Cabra Marcado para Morrer, a ser rodada no início de janeiro próximo, em Pernambuco e na Paraíba.
Programas de cinema estarão amanhã no ar. Artes e Espetáculos vai ao ar às 20 horas na Rádio Universidade, com a sessão de cinema entregue ao cronista Celso Marconi.
Última hora, 5 de janeiro de 1964. Nomes que fizeram nome.
Pela campanha iniciada há alguns anos e que culminou em 1963, como início de governo válido como o da redenção de Pernambuco, o senhor Miguel Arraes de Alencar merece, muito justamente, o título de político do ano.
O professor Paulo Freire, autor do Método de Alfabetização, merece o título de Educador do Ano.
Foi, além disso, a personalidade pernambucana mais citada em jornais e revistas de todo o país e talvez do exterior, tendo sido entrevistado pela Times.
Seu método, adotado pelo MCP, SEC e outros órgãos de cultura popular pernambucanos, transpôs fronteiras e hoje é um método quase oficial de alfabetização para todo o país.
O senhor Paulo Freire ocupa hoje alto cargo no Ministério de Educação e Cultura.
A Rádio Universidade do Recife apresenta Campanha de Alfabetização.
Você já acreditou em algo e depois descobriu que tudo não passava de uma mentira? A campanha de letramento midiático da Rádio Universidade traz hoje o pesquisador Ivo Henrique Dantas, que nos dá dicas para identificar uma notícia falsa.
A primeira delas é sempre desconfie de informação que represente uma grande novidade. Normalmente, essas informações elas conseguem prender a atenção do público. Outra coisa que a gente precisa ficar sempre muito atento é sobre as fontes da informação. É uma fonte conhecida? Ela foi publicada em outro lugar? Às vezes a gente pega uma informação em primeira mão no WhatsApp e imediatamente já quer compartilhar ela. E é bom sempre dar uma guardada, esperar que os veículos chequem aquela informação para ver se realmente existe uma veracidade naquilo que estava sendo compartilhado. Vídeos e fotos, como a gente já comentou aqui na nossa coluna, elas também precisam ser de uma forma muito cuidadosa analisada pela gente. Eu fico por aqui, fiquem todos atentos e até uma próxima.
A Rádio Universidade apresenta No Mundo da Ciência. Esqueçam de vocês, terráqueos. O mundo agora será o da ficção científica.
Olá, humanos! Eu sou uma inteligência artificial e venho do futuro para avisar que tudo lá é muito bonito. Há comida para todos, o clima é super agradável e temos água em abundância. E tudo o que falaram sobre as mudanças climáticas nunca aconteceu.
Ei, seu mano, repare mesmo aqui nessa mensagem que eu acabei de receber no Zap, homem. Tá vendo que esse negócio de mudança climática é tudo fake news? É tudo mentira, seu mano.
Fake news, Chico? Mentira esse áudio que tu acabaste de receber mesmo aí, homem.
Eita, seu mano, como assim?
Tu não se lembra daquela chuva que castigaram o Nordeste, não, Chico?
Me alembro, seu mané, me alembro demais. São Pedro
mandou fogo. São Pedro, não meta o santo nessa história não, homem. A culpa é do homem, Chico.
Do homem? Mas de que jeito, seu mané?
Ó, e a repare mesmo. Eu tava ouvindo no rádio que pesquisadores fizeram um estudo e chegaram à conclusão que, apesar de raro, aquele evento climático que aconteceu no Nordeste em 2022 se tornou cerca de 20% mais intenso devido às mudanças climáticas.
Eita, seu mané, foi mesmo?
Ó, e tem mais, Chico. As mudanças climáticas não interferem apenas na chuva, não, homem. Já percebeste que o mundo tá cada vez mais quente?
É, realmente, seu mané.
É, meu amigo, as ondas de calor tão mais intensas, Chico. Nas Europa mesmo, já morreu até gente por causa das altas temperaturas.
Fala me disso, mané, agora deu foi medo.
Pois é, meu amigo, e sem falar nos impactos das mudanças climáticas, que afeta de forma severa as pessoas mais pobres, que acaba perdendo tudo nas enchentes, e do outro lado o pessoal que passa por insegurança alimentar por conta dos longos períodos de estiagem.
É, realmente, seu Mané.
Pois é, meu amigo Chico. Mas saiba que nós podemos fazer a nossa parte para combater as mudanças climáticas.
Isso, Mané, de que jeito?
Oi, tem várias formas. Nós podemos usar menos o plástico, pois ele é produzido a partir do petróleo. Nós podemos reduzir o uso do carro ou simplesmente trocar o carro pela bicicleta, porque os veículos emitem muitos gases ruins para o planeta.
É, realmente.
Também, Chico, nós podemos consumir produtos que não têm a sua matéria-prima extraída por meio de desmatamento. Enfim, essas são só algumas das atitudes que nós podemos tomar. Oh, e tem mais, seu Chico. Não compartilhar fake news sobre mudanças climáticas também ajuda muito, viu?
Eita, Samaná, pô, deixa comigo. Eu vou apagar essa mensagem do futuro até agora, hein? E já vou levar essas informações do senhor pra modo espalhar lá na barbearia do Joca.
Ah, pois vá mesmo, Chico.
Descobrido, seu Mané. Tchau.
Tchau, meu amigo Chico.
Última hora, 22 de dezembro de 1963. A escolha dos melhores não foi das melhores.
A maioria dos artistas e público não aceitou de bom grado a eleição de melhores de 63.
Vamos apelar para que da próxima vez a escolha dos melhores do ano seja realizada de modo mais convincente, a fim de que as aberrações desse ano não se repitam.
Maria de Jesus, locutora da Rádio Universidade, conseguiu votos, mas não chegou a eleger-se a melhor de 63.
Este episódio é dedicado a Maria de Jesus Bacarelli, uma das primeiras locutoras da Rádio Universidade, integrante do Teatro Popular do Nordeste e do Teatro Universitário de Pernambuco. Atuou na TV e nas rádios universitárias da UFPE. Também atuou em outras emissoras de rádio e TV do Recife e em vários filmes pernambucanos, uma das melhores atrizes de Pernambuco e do Brasil. Maria de Jesus Bacarelli nos deixou em maio de 2023, alguns meses depois de ter gravado conosco a entrevista para este documentário. Vocês devem ter notado que os programas Campanha de Alfabetização e No Mundo da Ciência não são de arquivo. O que a gente ouviu foi uma tentativa de trazer para os dias atuais os programas feitos em 1963 e 1964. Não encontramos registros do que foi feito pela Rádio Universidade no seu primeiro ano de funcionamento. O motivo do apagamento vai ser o tema do próximo episódio. No episódio de hoje, a gente ficou sabendo como era a programação da Rádio Universidade do Recife. Este rádio documentário tem roteiro, edição e locução de Catarina Polônio. As locuções das notícias de jornal foram feitas por Clóvis Manfrini e Henrique Jonatas. Neste episódio, contamos com os depoimentos de Dimas Veras, Eliette Santiago, Flávio Einstein, José Batista, Maria de Jesus Bacarelli, Márcio Cortez e Salete Vanderlei. Utilizamos os depoimentos de Hugo Martins, gravados para o documentário da UFPE sobre os 50 anos do SEC. Também foi usado um trecho de uma entrevista feita por Flávio Einstein a José Laurênio e Ana Cane. Os programas ouvidos foram produzidos por Kennedy Lacerda, Will Teixeira, Ivo Henrique Dantas, Larissa Cristina e Mariá. Agradecimentos ao trio As Januárias por disponibilizar a música Ela no Forró e a Hugo Martins, que conseguiu as músicas temas usadas pelos programas Campanha de Alfabetização e No Mundo da Ciência. Este rádio documentário faz parte de uma ação maior em comemoração aos 60 anos da Rádio Universidade, emissora AM da UFPE, e que hoje se chama Rádio Paulo Freire. Além de mim, fazem parte desta ação Ivana Fechini, Paula Reis, Igor Cabral, Ana Veloso, Roberta Lira, Gustavo Cabreira, William Araújo, Kennedy Lacerda, Rafael Vieira, Isabel Baé, Gisele Ramos, Érica Simona, Cátedra Paulo Freire da UFPE, Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação, Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias e Superintendência de Comunicação da UFPE. As músicas usadas foram Nitroglicerina, de Fábios Humanoides, e Sci-Fi Jungle, de Lisa Hammer, do projeto freemusicarchive.org.